Born to Lead is a servant Christian leadership podcast based on biblical principles. Established in 2020 during the pandemic season and hosted by pastor and mentor Nelson Aprigio, with focusing in preparing you to lead in different environments and situations. Aprigio's main calling and life mission is to train the trainers and find the extraordinary among the ordinary.
Se preparou tudo que ele já leu, tudo que Deus falou, aí nós queremos ouvir tudo e sabemos que Deus falando com a nossa vida, através da vida do pastor. Deus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Abraão. Nós temos visto, ó Pai, o quanto esse homem tem estado na tua casa, se aplicando, Pai, estudando tua palavra, ministrando. Eu sei que agora pela manhã será mais um momento que o Senhor vai falar com nós. Então, Pai, tudo que ele se preparou, que ele estudou, traga, Senhor, a sua memória, para que ele possa trazer tudo completo, direto do teu coração para o nosso coração. Fale através do teu servo para as nossas vidas. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Paz, queridos, amém?
Não, tá bom.
De movimento aqui. Ele falou Black Power. Eu digo Black sim. Power às vezes. Essa lataria aqui desenhada à mão. O que, que Deus quer fazer hoje conosco? Tem um recado aqui, né? Alguém já percebeu? Deus tem uma mensagem dentro de uma mensagem aqui. A verdade é, eu quero entender, Deus quer mostrar pra gente quanto a gente é capaz de adorá-lo sem aquilo que a gente mais adora.
Que legal.
Como somos capazes de adorar a Deus quando ele tira aquilo que a gente conta tanto? Telão, as luzes, a fumacinha, o efeito sonoro, né? A musiquinha de fundo que leva numa condução mental, um momento de emoção, uma neurolinguística que sem querer a gente aplica, mas aplica mesmo. A gente cria um ambiente preparado. O Senhor fala, e se eu tirar o ambiente? E se eu tirar a luz? E se eu tirar um telão de LED? E se eu tirar um ar-condicionado? E se eu tirar um microfone que regula a voz, que abaixa? E se eu tirar tudo que faz você se sentir confortável? E se eu deixar só você comigo? Como é que você reage quando eu desmonto você? Como é que você reage quando eu tiro aquele carro, aquela casa, aquele cargo do C-Level, aquela viagem, né, do business ou daquela companhia? Eu faço você ir lá na turminha dos 15 centímetros de espaço que come assim no avião, no teco-teco, ou quando nem mais o avião tem e você começa a viajar de ônibus, ou nem ônibus tem e você nem viaja. E quando eu tiro aquilo que é o título da empresa? O que acontece quando eu tiro aquilo que você mais valoriza? Você ainda me adora? Você é capaz de me adorar mesmo quando eu não te dou condições para isso? É sobre isso a mensagem dessa manhã. O tema dessa mensagem é reconstruindo você. E não tem momento melhor do que esse. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Isso é uma capela. Eu sou assembleiano, pastor há mais de 8 anos de igreja, eu completei, pastor Adilson, no mês passado, dia 25 de julho, 40 anos de fé.
Glória a Deus.
40 anos de fé. Pastor há mais de 30, 40 anos de fé. E eu vou dizer, é isso que Deus quer falar com a gente. E eu vou direto no ponto, porque pastor gosta de pregar, né? Se deixar, a gente vai longe. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ah, eu trouxe Bíblia hoje. Quem trouxe a Bíblia ou trouxe ela no seu celular, vale a mesma coisa. Mas eu quero ler numa versão nova, Almeida atualizada, NAA. Deixa eu dar uma dica. Se você quer comprar uma Bíblia, compra a versão NAA. Nova Almeida é maravilhosa, bem? Bom. A visão do varão dos ossos secos. Eu vou ler os versículos e depois vou explicar para que a gente ganhe tempo aqui, ok? Olha assim, diz assim, a visão do varão dos ossos secos. Capítulo 37, Velho Testamento. Essa é uma visão. É um profeta que Deus dá uma visão para ele. Ezequiel era um profeta, quando escreve, quando tem essa visão, ele tem 25 anos. Ele é levado cativo lá de Israel. Ele é levado da terra prometida, ele é levado para a Babilônia. Nabucodonosor faz algumas ingressões em Israel e cativa, ele leva o povo cativo. Nessa ida tem mais ou menos 10 mil judeus. Primeiro levam os sacerdotes, os líderes religiosos, levam todos como escravos, mais ou menos isso. E deixa vivendo numa região que hoje é conhecida como Iraque. Dentro dessa leva vai Sadraque, Mesaque, Abednego, vai Daniel, vai aquela turma. Na segunda leva vai quem? Vai Ezequiel, contemporâneo de Daniel, de Jeremias. E nesse momento, Deus dá a esse jovem, depois de 5 anos no exílio, uma visão. E é uma visão de muito estranha. E Deus decide usar aquele jovem com visões. Como é que ele vai falar com o povo que está exilado? Exilar é mais ou menos pegar você aqui e mandar para Cuba. A Cuba ainda vai, então vamos lá, Afeganistão. Uau, olha lá, coisa feia. Ficar fechado. É, para alguns é a Argentina, né? A Argentina ainda tem salvação. Mas é um momento difícil em que eles perdem toda a sua realidade. E os profetas da época de Ezequiel viviam dizendo: olha, a gente vai sair daqui, a gente vai passar e vai vencer Nabucodonosor. E eram os profetas falsos, porque eram os profetas do conformismo. Eram aquelas mensagens que vai dar tudo certo. Se pensou, aconteceu. Nem sempre assim. Nem sempre a gente pensa e acontece. Nem sempre a gente declara e acontece. Há coisas que não vão acontecer. Porque o período de exílio na Babilônia durou 70 anos. 70 anos. 70 anos que Deus queria que aquele povo se arrependesse, se convertesse, porque não era uma punição, era um exílio para a restauração. É disso que trata esse texto aqui. Então, quando você lê, comece a entender. A visão do Vale dos Ossos Secos não aconteceu, é uma visão, ele viu. E aí, Deus quer falar com o povo e Deus usa uma figura de linguagem simples. E olha como é interessante quando Deus faz. A figura de linguagem de hoje aqui, quando a gente está vendo isso aqui, tudo é: eu quero falar com vocês, mesmo que vocês não tenham nenhuma das tecnologias. Eu quero falar com vocês, mesmo que não tenham recurso, mesmo que você está no carro sozinho. Eu quero falar com você, mesmo quando você está fora da igreja. Eu quero falar com você, mesmo quando você saiu de uma discussão de casa. Eu quero falar com você, mesmo quando você fez a maior meleca da tua vida. Eu quero falar com você, e você, querendo ou não querendo, vai me ouvir, porque eu vou criar meios e caminhos, porque você é endereço de Deus. E Deus disse: eu vou falar com você. Diga: eu creio.
Eu creio.
Eu creio.
Eu creio.
Quando você diga para o teu irmão, você diga a você mesmo, diga a você mesmo: eu creio que Deus falará comigo. Mesmo quando eu não tenho fé. Olha o texto que diz, apenas leia: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou. Não é a caneca do pastor Wallace, mas é a taça do pastor Adilson, está ali. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor dele. E eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Não estavam secos, meio secos, sequíssimos, sequíssimos. E isso chamou a atenção do profeta. O profeta está seco demais esses ossos. E diz: e estavam sequíssimos. E ele ainda vai: E eram muito numerosos, estavam sequíssimos. Então me perguntou: quem é esse sujeito da frase do verso 3? Deus. E Deus fala: pergunta de Deus é meio sem lógica. Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? Tem uma versão que diz: poderão viver esses ossos? É a mesma coisa. Respondi, o profeta responde na visão: Senhor, tu não é bobo? Tu não sabes. Quer dizer, vem cá, querido. Se você for num velório e alguém pedir para você orar pelo defunto, você vai orar? Quem levanta a mão e ora? Eu também não. Não é que é falta de fé, é que a gente crê, mas você não tem referência na sua história, a não ser que Deus fale mesmo. Mas se você orar por uma pessoa que está lá, baixinho ainda, chega lá, fica olhando o infinito e fala assim: ressuscita, 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 ressuscita. Pode ser que ele ressuscite, amém? Depois que enterrou, você não vai orar, porque vai ser um problema, né? Ele está dentro do caixão. Vamos supor que vão fazer a exumação do corpo, você vai orar para ressuscitar? Não. Deus colocou Ezequiel numa posição que não tem volta. Eu não conseguiria crer que um punhado de ossos possam ter vindo. Ah, você vai dizer para Deus, é tudo é possível. É fácil falar, porque você sabe dessa profecia. Mas eu duvido que se você receber uma caixinha de ossos, você oraria por ela. Você vai dizer, acabou, irmão. Aceita a verdade. Encara a luta. Agora vai, siga para frente. Palavra de coach, olha para frente, esquece, já foi. É nova vida. É assim que a gente faz. Mas o profeta estava sendo inquirido a viver uma fase que ele nunca viveu. Você acredita, profeta, que esses ossos possam viver? Ele disse, o Senhor não sabe. Ele foi esperto. Então Deus diz o seguinte, verso 4, e a gente vai depois entrar no detalhe, eu vou ler rapidinho. Profetize para que esses ossos, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra, profetizou para os ossos. No verso 5, assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, o profeta falando. Aí vem a revelação, eis que farei entrar em vocês, ossos, o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei de pele, porém vocês o Espírito e viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o profeta falando com osso. Irmãos, crazy, louco. O cara vai lá no cemitério e começa a profetizar, vai sair todo mundo, não vai. Mas na visão Deus falou, profetiza. Você apenas faz o que eu peço. O milagre é responsabilidade minha. Eu não quero saber se você crê. Eu não quero saber se tem condições. Eu não quero saber se você tem relacionamento. Eu quero que você apenas profetize a mudança. Porque a mudança é responsabilidade de Deus. A minha é profetizar. Eu levanto de manhã e vou dizer, a minha vida está na mão do Senhor. Vai vir um monte de mensagem ao contrário, mas eu profetizo. A minha missão é falar, vai ter vida de novo. O resto é comigo. Dá uma salva de palmas, querido. Para dar uma vida. Olha só. E Deus fala como vai fazer. E aí vem o versículo, depois eu vou entrar. Porém tem dois sobre vocês, farei crescer a carne, cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, então saberão que eu sou o Senhor. No verso 7, então o profeta faz o seguinte, então profetizei como me havia ordenado. Olha que interessante. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vento dos quatro ventos, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formando um exército enorme. Eu fiz algumas anotações, umas 5 páginas só. Eu vou pegar minha colinha aqui. Uma das coisas que eu anotei aqui é que essa visão era de uma batalha. O que é o vale? O vale é um lugar fechado por montanhas, que uma parte de declive é como se fosse um U. Então, normalmente, as grandes batalhas em vale não tinha saída. Ou você ia para frente, ou você era derrubado. A visão do vale que acontece aqui, acontece no momento que o profeta tem essa visão do vale, e ele tem uma visão de um exército. É um exército de ossos secos. É um pedaço de pé ali, é uns dedos aqui, é um esqueleto desmontado ali, é uma cabeça fraturada, fragmentada. E a Bíblia diz que Deus, no verso, ele começa dizendo que no verso 1 ele faz, no verso 2, e ele me fez, se você estiver acompanhando comigo, no verso 2, e ele me fez andar ao redor dele, e pude ver que eram muitos na superfície do vale, estavam sequíssimos, passou do tempo, eram tão secos que impressionou o profeta. Era tão seco, que o profeta falou assim, esses ossos aqui já não cabem mais. Ele falou, é seco demais. Ele falou, filho, podem viver? É possível que esses ossos, que já foi de um exército, que já pertenceu a uma organização, que já pertenceu à história, é possível que esses ossos, que tiveram nome, identidade, CRG e CPF na época não, mas que já tinham história, família, é possível que esses ossos que eram de alguém possam ter vida? E o profeta não tinha referência. Há coisas que a Bíblia não faz, faz uma vez só e não faz com mais ninguém, como Abraão, que vai ter filhos com uma idade super avançada. E ele não tinha referência de alguém na idade dele voltar a ter filho. Há milagres como o de Lázaro sair da cova depois de 3 dias, não tinha referência. Então as pessoas falam, não sei se vai acontecer. Não tinha referência. Quando não tem referência é estranho, a gente não sabe o que vai acontecer. A história aqui é uma história de algo que nunca aconteceu. E ele fala, não sei. É possível que uma empresa que faliu, que já está no decreto da falência, que já está penhorado os imóveis, é possível que eu mude a decisão de juiz? É possível que o acordo que você fez, ou o terreno que você perdeu, que já está na última instância, seja mudado? Será possível que o emprego que já escreveram o teu nome na lista do desemprego, que já te avisaram que você vai ser mandado embora, a mudança vem amanhã? É possível que o filho que disse que te odeia, que não fala mais com você, que te deserdou, ou que acabou, que não fala mais, que está drogado, viciado na cadeia, é possível que um dia ele venha ter vida e ser um pastor de igreja? O profeta fala, Senhor, eu não sei! Eu não tenho capacidade de prever isso, nem articulação, porque está seco demais! Falei, então profetiza. Então deixa comigo isso aqui. Então permita que eu te mostre que eu consigo fazer aquilo que você nunca viu. 20 de agosto de 2023, sem luz, sem energia, sem som, Deus diz, eu posso fazer coisa que você nunca viveu. Chega,
glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Profeta, tem uma questão duvidosa, é impossível de ter vida. É impossível que os ossos da cabeça dele possam ter. É impossível que sonhos. Eu estou falando aqui com gente que perdeu a esperança há muito tempo. Quem tem aqui algo? Seja sincero. Você acredita que talvez não possa viver de novo? Além de mim. Seja isso. Amém? Não dói, não. Ah, eu queria ser. Não. Nem sempre você crê. Tem dia que você não crê. Tem dia que você não quer orar. Tem dia que você não quer nem ir para a igreja. Tem dia que você não quer ouvir ninguém. Tem dia que você está, como disse o Samuel outro dia, Davi. Deus fala, eu posso fazer as coisas viverem de volta. Só que leva fase. Não é assim. Não é um mantra. Aí o profeta está ali nessa situação de dúvida. E aí o profeta recebe uma ordem do Senhor, filho do homem. Ele diz, verso 4, profetize para esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quem tem uma moeda? Alguém tem moeda? Me dá uma moeda se alguém tiver. Olha, não temos nota de 1.000? Não tem. 100 dólares? Se eu falar, tem alguma nota de 100 dólares? Vem um monte. Glória a Deus. Mais uma. Obrigado. Deixa aqui comigo. Nove. Te deu. Poderão viver esses ossos? É possível que uma situação irreversível possa acontecer? Eu vivi isso. Quem conhece o apóstolo Fred Barry aqui? Quem já ouviu falar para ele do pastor da rua Azusa? Casado com Vilma Barry e morreu. Quem já ouviu falar dele?
Eu.
Alguns. Eu fui intérprete dele durante uns 5 anos. Ele vinha para o Brasil, eu era o tradutor dele. Fred era um grandão, casado com Vilma, e ele falava pouco português, então ele falava, eu, I am Fred, ela Vilma, yabadabadu. E eu tinha que ficar com aquela piada sem graça, traduzindo todo mundo. Ele falava, eu gostar de churrasco, maminha, e picanha, glória a Deus. E é assim toda a pregação. Eu falo, você vai cantar de novo uma minha? Porque Fred morreu no ano passado, antes dos seus 60 anos, vítima do Covid. Eu chorei muito, muito. Eu passei por mais de 60 igrejas no Brasil. Fred era pentecostal. Um dia eu levei o Fred para casa do Adailto. Adailto era um amigo da família. Em 2020, 2019, descarregando um caminhão de cimento, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, da líder de casal, pastor. Líder de casal, homem dedicado, simples, lá no Marilena, em Barueri. O Adailto, descendo o caminhão, cai o cimento em cima dele, ele fica paraplégico, da cintura para baixo. Servo de Deus. A família entra em desespero, a família entra em angústia, a família entra em crise. Durante um ano, o Adailto virou apenas um monte de coisa dentro de uma maca, que ele não andava. Perdeu o carro, a empresa não depositou o fundo de garantia dele, não pagava o INSS, então ele não tinha nenhum benefício e entrou com um processo paralítico. A igreja ajudando em oração. E aí eu lembro dessa palavra, porque o profeta disse, profetiza. E aí quando ele diz profetiza, no verso 4 diz, então profetizei, no verso 7, como me havia ordenado, enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de osso. E o profeta diz que os ossos eram barulhentos, então era barulho de osso voando para tudo que é lugar. Perna direita para o pé direito, braço direito para o antebraço direito, a mão direita para o braço direito, tudo no seu lugar. Era só barulho. Ele só viu um barulho de osso voando, ele não viu o milagre, ele viu o barulho. Quando aí eu aprendi a fase do barulho, a fase quando você começa a profetizar e você não vê, mas invisivelmente Deus começa a fazer barulho, Deus começa a fazer movimentos, Deus começa a incomodar pessoas, Sara Machéria, Deus começa a mexer com situações. O Adailto estava ali paralítico e eu falei, Fred, você está no Brasil, eu quero que você vá numa casa simples, em Barra, no condomínio 257, residencial, casa de pobre. Uma casa, irmãos, era um sobradinho pequenininho, você passava assim de umas vai, sabe condomínio de pobre? Um monte de casa no terreno só, é isso? Condomínio. Chegamos lá, tá deitado, mago. E aí ele vai falando, eu vou traduzindo. E ele falou, Adailto, você crê que Deus pode mudar a tua história? Ele falou, creio. Segura essa moeda. Deu uma moeda pra ele. Eu vou voltar no ano que vem. E eu vou bater naquela porta. E você vai me entregando. E aí eu traduzi. Eu falei, hey, you're sure? Tá certo? Ele vai voltar andando mesmo? Assim, andando espiritualmente, andando de cadeira de roda, né? Andando virtual, é isso? Não, andando. Andando com os dois pés. Falou. Aí ele falou, andando. Você vai atender a porta, andando. Falei com uma fera, você é baixinho. Acontece com o Adailto, era servo de Deus, que entendia que profetizar é o nosso mistério, é o nosso dever, orar é a nossa obrigação, crer, entregar o resto, está na mão de Deus. A gente não tem que ter compromisso com o que ele vai fazer, e apenas vai fazer. 3 meses depois, o Adailto vai para o fisioterapeuta, e ele mexe o dedo do pé esquerdo. Aleluia. E o médico falou, Adailto, irmã Elise, ó, não crê não, isso aí é músculo, reflexo muscular, é o músculo, porque ele vai mexer os dedos de vez em quando. Falou, mas esse dedo está mexendo sempre, não é mais reflexo, não. E ó, meu, Fred falou que eu vou caminhar, eu vou andar. Mas chegava tão sentado, eu já estou quase andando, mas o quê? Eu já estou mexendo o dedo do pé, eu já estou quase andando. Aleluia. Já, deitado, acamado, vocês sabem como é. Era a esposa dava banho, trocava, usava fralda, irmãos, é uma situação degradante. Resumindo, para não ficar nesse texto, ele mexeu um dedo, dois dedos, mexeu o dedo do outro pé, depois mexia os dois pés.
Aleluia.
Uau! 6 meses, 1 ano. Aí ele disse, Aprígio, vem cá. Eu queria falar com você, vem cá, vamos orar. Eu abro a porta. e eu vejo.
Aleluia! Glória a Deus!
Ele pegou aquele suporte e faz assim. Você entra na igreja de tudo e vai passando por um processo já não chuta mais o pé na porta, já não grita mais, já não ofende mais, já seleciona os amigos. Fala, agora eu não é a turma do oba-oba, não, vamos para a bebedice não, porque agora eu estou numa fase de me tornar vivo de novo, eu não posso mais andar com os mortos de novo. É isso que é a fase do barulho, quando Deus recoloca as coisas no lugar. O Senhor está dizendo, eu quero pôr o osso direito, braço direito, com a mão direita. O que é teu, que foi roubado, vai voltar para o teu lugar. O cargo que é teu, a casa que era tua, a família que era tua, a saúde que era tua, vai voltar o que é teu. E se tem algo em você que você tomou que não é teu, devolva, porque você vai andar com o que é teu. Você não vai crescer com nada de ninguém. Ninguém vai poder dizer, eu te fiz, eu te montei. Sou eu, o Senhor, que vou levantar você. Sou eu, diz o Senhor, que porei você de pé. Está me ouvindo, querido, no vídeo? É Deus que vai pôr você de pé. Ninguém vai bater no peito dizendo, foi eu que fiz. Não! Foi o Senhor.
Aleluia!
Uau! Glória a Deus! Deus reconstrói os ossos numa formação. E é muito interessante que o exército precisava ser reconstruído. Esse milagre que eu contei do moço ficar de pé é o moço que passou mais ou menos um ano e meio. Não foi assim, ó. Não foi piririm pim pim. Bom, para quem não sabe, é Peter Pan, tá? É, não foi. Não foi abracadabra, não foi eis que te digo, levanta e anda. Às vezes isso acontece, mas na maioria das vezes é um processo que a gente tem que viver. É um casamento que, por causa da traição, leva um tempo para a mulher ver que o marido, que chegou às 10 horas da noite, às 11 horas, está trabalhando. Porque durante a vida toda ela acreditou e depois ela perdeu a fé nele. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar a sua esperança, roubar a sua expectativa, destruir o teu futuro. E quando a gente cai nesse laço, quando um marido ou uma esposa cai, a relação fica estremecida. Não dá para pôr de pé esse casal sem colocar de volta os ossos no lugar.
Amém.
Tem que juntar de novo. A confiança, tá trabalhando, tá, então me manda uma foto, não precisa, porque eu aprendi a amar você e confiar. Porque se você negar a mim, ou se você me trair, não está traindo a mim, está traindo o teu Deus, o Deus que te pode
ver. Glória a Deus.
É Ele que nós temos que se preocupar. Não é com ninguém, é com Ele, é para Ele que prestaremos conta. O dia que subimos aos céus, que chegar lá na frente do Pedrão, que não tem Pedrão para lá, para falar nada, vai falar, teu nome não está aqui, mas eu preguei na atitude, eu fiz vida vitoriosa. Afastai-vos de mim, porque não conheço. Uau! É isso que se trata, esse texto. Ezequiel está falando para o povo exilado, falou, escuta, não vai ser rápido assim não, vocês têm que mudar de história. Primeiro, vai ter barulho, vai ter mudança de comportamento, vai ter coisas visíveis, vai ter coisas invisíveis acontecendo. Ainda andando nesse texto, a reconstrução do exército era um esqueleto. O exército fica em pé como um esqueleto. Mas Deus não quer você apenas um osso de pé. Olha que interessante que as quatro fases, eu já estou passando a primeira. A primeira fase é a fase do barulho. É a fase quando Deus reorganiza as coisas. Diga, o Senhor está reorganizando as coisas. A minha vida está passando por uma reorganização. Deus crê nisso? Deus está reorganizando a sua história.
Olha,
está reorganizando. Aqui tem gente que entrou esse ano e viu que Deus, você avançou muito, amém? Quem avançou muito esse ano? Quem viu coisas acontecendo? É, Deus está reorganizando, vai chegar lá, vai acontecer que no final do ano você vai falar, meu Deus, que coisa de louco! Deus está dizendo, estou colocando as coisas no lugar. Você veio aqui 20 de agosto para ouvir Deus dizendo, estou pondo as coisas no lugar. Você não está vendo, você não está entendendo, eu estou colocando as coisas no lugar. Talvez eu não vá até as duas páginas, mas eu vou entregar a palavra. Minha esposa está em Guarulhos, embarcando o Jonathan e a Ana. A Ana, minha nora portuguesa, o Jonathan, meu filho mais velho. O Jonathan está 7 anos em Portugal, 7 anos saiu de casa. Passamos por uma fase difícil de pai e filho. Chegamos a ponto de ele falar, você não merece ser meu pai. Ele vai ouvir esse vídeo, mas eu amo ele. Glória à fase de pai e filho. Eu também não era um bom pai, pastor, tá? Não era um bom pai. Porque a gente prega, fala de Deus, mas fala pouco com Deus. A gente fala muito de Jesus, mas fala pouco com Jesus. Eu disse isso uma quarta-feira. A gente é muito bom de palco, de performance, mas quando a gente está sozinho com Deus, Deus fala, você precisa, você é só um esqueleto. Só esqueleto bonito. E Deus quer uma identidade. Nessa fase com meu filho, ele foi para Portugal. Trabalhando lá, servindo café, morando em Airbnb. Uma fase difícil para ele. Até que ele conheceu um pastor da igreja Calvary Church, um pastor americano. E como ele falava inglês, ele se tornou intérprete dessa igreja. Mais ou menos o que eu faço. E Deus usou o pastor. Uma igreja de 10 pessoas. Ele adotou meu filho espiritualmente. E trabalhou com meu filho. Um dia tomou a morte. Quarta-feira. E atende o telefone. E meu filho fala assim: pai, 3 anos, só me ouve. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei nos anos que eu tive aí contigo. Na minha saída. Por aquilo que eu fiz, pela forma que eu te tratei. Você é meu pai. Não fala nada. Só me dá o teu perdão. Eu só preciso do teu perdão. Irmãos, eu chorei tanto. Eu soluçava no telefone porque eram os ossos se juntando. Deus falava, estão reconstruindo a tua história de pai e filho. Eu profetizo que você vai ter relações reativadas. Relações que foram rompidas, diga eu creio. Deus vai unificar relacionamento. Relações vencidas. Irmãos, eu me emociono porque ele tem ido embora. Ontem nós tivemos uma oração de manhã. Ora, sexta-feira tivemos um culto com 30 pessoas em casa. O poder de Deus se faz presente. Ah, Deus seja louvado. Eu vou dizer, você vai viver. Dá uma palma de palma, de Deus, creio.
Então o profeta vem e profetiza de novo.
e ele profetiza aos ossos. E os ossos, cada um no seu osso foi colocado. No verso 8. Aí a profecia continua no verso 8. Olhei, agora tem um esqueleto em pé. Está montado. Já te dei o que é teu. Já organizei a tua vida. Já estruturei a tua carreira. Já fiz o teu planejamento. Você agora está estruturado nas minhas mãos. Agora eu vou fazer algumas coisas na sua vida. Eis que apareceram tendões sobre os ossos. Tendões são músculos. Uau! Eu não quero você osso, diz o Senhor. Eu quero que você tenha músculo, musculatura para lidar com a fase nova que vai vir, com peso de novas responsabilidades. Musculatura para ter maturidade para cuidar de gente. Maturidade para assumir quando erra. Musculatura para levar porrada, levantar de novo e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Musculatura para ser ofendido e não devolver ofensa, porque você é maior que o teu ofensor. Você não ficará do tamanho dele. Musculatura para engolir sapo às vezes, mas dizer: o Senhor até aqui me ajudou, Senhor. Às vezes o que Deus quer é que você tenha musculatura, porque o peso que vem à frente é grande. Você precisa de músculo. Vai ter luta pesada, vai ter Golias para enfrentar, vai ter leões. Eu vou te dar músculo, não só ossos. Aí ele diz: além de músculo. Por que o músculo? Porque o músculo te deixa forte. E ele diz no verso 8: e apareceram sobre os músculos ossos, sobre os músculos, músculos sobre os ossos, e cresceram carnes, e eles foram cobertos de pele. Carne sobre músculo da identidade. Eu vou formar você, eu vou fazer você um ser humano, mas um ser humano com carne é igual a todo mundo, é um humanoide. Eu não quero você um autônomo. Eu não quero você discípulo de fulano de tal. Eu não quero você discípulo de Beltrano de tal. A gente usa uma expressão na igreja de discípulo, mas eu não quero você cópia de Beltrano ou cópia de fulano. Eu não quero você fã de esse ou fã de aquele. Eu quero você minha criatura. Por isso, não só vou dar músculo, ossos e carne, eu vou te dar uma pele. Pele chama-se identidade única. Olha para sua pele. Ninguém tem a mesma pele. Pode ter similar, ninguém tem as suas digitais. O Senhor está dizendo: eu vou fazer o design seu nessa nova fase da sua vida. Vou dizer: você mudou, você está diferente, você está mais bonita, você está mais calma, você está linda. Está mais gordinho, menos gordinho, isso não importa, mas você está diferente. O Senhor está dizendo: eu vou pôr uma pele em você, eu vou pôr uma textura em você, eu vou pôr tanta graça em você, eu vou pôr tanto carisma em você. O Senhor está dizendo: você precisa de identidade, porque lá no mundo você perdeu. Agora eu vou te dar identidade. Eu vou dar um nome a você. Além de levantar você de pé, além de dar músculos fortes, poder, eu vou te dar uma identidade. Você agora é criatura única minha. Ele dá e nasce os músculos e está de pé. Mas a Bíblia diz que quando ele dá o músculo, carne e pele, faltava alguma coisa. O verso 8 ou verso 10 diz o seguinte. O verso 8 diz o seguinte, ainda termina: e cobriram de pele. Mas tem um porém aqui, uma palavra chamada mas, uma conjunção advertativa, uma expressão de que não estava bom. Mas, porém, contudo, não havia neles o Espírito. Sabe aquele: eu navegarei no oceano do Espírito. A gente precisa desse Espírito. Se puder só tocar que eu vou tendo que virar. A gente precisa do Espírito. Bom, Deus não quer. Olha o que eu vou dizer. Deus não quer que a atitude seja a maior igreja do Alphaville. A gente não é para ser um exército bonito de carros, não. Deus não quer que a atitude seja a igreja mais poderosa do Alphaville, não. Deus quer encher a igreja do Alphaville de poder dele.
Aleluia.
Nós não seremos a igreja mais poderosa. nós seremos a igreja cheia do poder de Deus.
Amém.
É diferente. Porque a glória não é na atitude, a glória é no Deus para a nossa igreja. Deus não quer uma igreja que seja grande para que todos venham aqui. A gente não tem que conquistar o Alphaville, mas do Alphaville a gente tem que conquistar o mundo. Deus quer levantar exército aqui com vida para invadir Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Higienópolis, Paraisópolis, também Morumbi, Alfa 1, 2, 3, 4, quanto for. O Senhor quer que levante um exército aqui forte, mas que tenha uma coisa: o Espírito. A gente precisa depender do Espírito Santo de Deus. A gente está trazendo, às vezes, a gente traz um orientador uma vez por mês, para dar estratégia. Mas isso não resolve. Desculpa dizer, isso não resolve. Eles não têm receita que nos façam viver o que precisamos viver. Eles têm experiência, dicas de liderança. Eu sou escritor de liderança, mas eu não vou mudar a vida. Mas quando o Espírito de Deus chegar na vossa vida, ninguém vai parar você. Porque o Senhor falou o seguinte, a sua palavra: eu te darei poder. Por quê? Em Marcos 16 o Senhor vai dizer exatamente isso: eis que darei poder, e vocês tocarão sobre os mortos, sobre as serpentes, e elas, e o veneno, e elas não te picarão e não te matarão. Orarão sobre os enfermos e eles serão curados. Está em Marcos 16. O Senhor vai te dar poder. Aqueles que me crerem, esses sinais seguirão os que crerem. É poder. Poder muda história. Eu contei a história do Araíldo e encerro aqui de poder. Porque ele fala, e só tinha neles. Ossos. E aí ele diz o seguinte, verso 8, então profetiza. Verso 9, profetiza Ezequiel. E diga ao Espírito, assim diz o Senhor: venha dos quatro ventos o Espírito e sobe sobre esses mortos para que vivam. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. E
glória a Deus.
Deixa eu ir para o final aqui. Se você entendeu o que Jesus disse em Marcos 16, 17, 18. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós precisamos de poder. Poder para ir para frente. Poder para enfrentar essa situação que o Brasil está vivendo. Poder para viver com desemprego. Poder para viver situações que você não está preparado. Deixa eu dizer, quando 2000 e alguma coisa, eu comprei uma casa em Taboão da Serra. E era uma casa da Caixa Econômica que vende com leilão. E nós, não avisados, compramos a casa para o morador dele. Então tem que entrar com uma ação para expulsar, para tirar, porque a casa já tomou, foi dele. Pagava mais 10 anos. A Caixa faz esse mesmo, ela não responsabiliza por quem está dentro. Às vezes são casas invadidas. Eu comprei, falei lá, você está aqui, essa casa não é sua. Falei, você não me tira daqui não. Eu estou aqui há 10 anos, não pago, já perdi. Você é crente, né? Eu falei, sou. A gente é espírito. Lá no fundo da casa é o nosso terreiro. Vocês não vão tirar a gente daqui. Eu morava no fundo de um seminário, porque eu estava numa fase difícil de dois cômodos. Seminário em Carapicuíba. Você vê que tudo acontece em Carapicuíba. Eu amo lá, nasci lá, só tem TBO lá, né? Mas TBO no Alfa 1, gente, é isso, ninguém nem conta, né? Tambora! Gasteia! Vem Carapicuíba, a gente conta, porque a gente é pobre, mas é certinho, a gente conta o nosso TBO. E eu fui lá. E a casa, o cara não liberava. Eu fui pedir para ele sair, quis me agredir. E aí, passou-se 1, 2, 3 anos, e ele morou numa casa que era minha. E eu pagava a casa. Mas por conta da inflação, rapaz, isso é uma maldição. Também vou perder. E a casa, a caixa que eu vou leiloar, a casa aqui já estava leiloada. Falei, não, não pode ser. E aí nós oramos. O poder do Espírito Santo de Deus. Diga, há poder.
Há poder.
No Espírito Santo de Deus. Diga, eu vou navegar. Diga, eu vou navegar. Eu vou navegar nesse Espírito de Deus que está aqui passando. Está sentindo ele? Está sentindo o Espírito, Espírito Santo? Está sentindo a presença dele? Você vai viver o que gente falou que você não vai viver. Ele disse que aquela casa eu nunca colocaria. Eu entrei na casa, mano. Tinha lá uma iema, qualquer coisa lá, Iemanjá, um monte de coisa. E a gente sente aquele ambiente hostil. Era uma casa com edícula, que era ridícula. Eu não podia entrar, porque era meu. Você está vivendo uma situação de não ter acesso ao que é teu. O Senhor está dizendo, eu vou você lá. Sabe o que acontece? Minha esposa vai para a Caixa Econômica, negocia por quê? Eu não tinha dinheiro para pagar o débito. Eu já estava há um ano sem pagar o débito. Mas Deus é Deus, sabe o que Ele fez? Ele fez, querido, o que saísse o edital, pastor Jesus. Foi sair numa segunda-feira o edital da Caixa Econômica. E a mudança de plano de governo, todas as pessoas que tinham comprado imóveis na Caixa Econômica e quisessem quitar as dívidas, poderiam fazer um segundo acesso ao seu fundo de garantia. Falei, opa, barulho de Deus. Mas eu não tinha dinheiro mais no fundo de garantia. E aí a minha esposa vai e passa a tarde, a manhã inteira na Caixa Econômica em Osasco. E conversa, conversa, e a moça procura, naquela época não tinha sistema que tem hoje. E aí ela fala, dona Rosiane, não tem. Vocês vão perder o imóvel, mas eu vou tentar aqui. E aí ela disse, olha, eu achei um dinheirinho numa empresa que seu filho já trabalhou em 1900 e lá vai alguma coisa. Tem um dinheiro aqui, tem outro fundo que ele não resgatou ali, tem outro dinheiro aqui. Olha, a senhora está no projeto novo do governo que dá 60% de redução das dívidas. Com esse dinheiro, paga isso e sobra isso. A casa é da senhora. A senhora assina aqui. Bom, peguei esse dinheiro, apliquei essa lei. Irmão, sobrou dinheiro, eu vendi a casa. Para não terminar nisso, o advogado ganhou a causa. E eles saíram. E a casa foi vendida. E com aquela casa a gente veio para Barueri, depois compramos um outro condomínio. Deixa eu dizer para você. Deus emitiu uma lei para me abençoar.
Amém.
Ai, você não está entendendo o que é isso.
Aleluia.
Só quem precisa sabe. Estava escapando. Aí foi o Espírito de Deus, mexe com o governador, mexe com o presidente da Caixa Econômica, cria uma situação, vamos ficar em pé. Para me abençoar. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo, eu vou pôr o Espírito nessa situação. Eu vou pôr o meu Espírito nessa situação. Eu vou mover o meu Espírito de forma tal que as coisas venham a tomar paz. Eu quero orar para você essa manhã. Eu quero terminar no horário. Já são 11h30. Eu vou orar e vou fazer o apelo. Primeiro eu vou orar para você, depois eu vou orar para todo mundo. Deixa eu perguntar para você. Você que veio aqui, que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu vou fazer diferente, porque não é apenas um saco. Mas você ouviu essa palavra e você está vivendo uma situação de falar, aprende. Eu quero que Deus faça algo na minha vida. E eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero colocar a minha vida na vida dele. Eu quero colocar o meu caminho no caminho dele. Você veio aqui, você nunca, nunca tomou essa decisão. Ou você tomou e parou. Mas Deus tirou tudo para você prestar atenção aqui. Você veio aqui porque eu sei que você está aqui. Eu quero perguntar, tem alguém aqui que quer colocar a sua situação, a sua vida, quer entregar a sua vida para Jesus e veio aqui pela primeira vez ou está afastado, você quer se entregar para Jesus essa manhã? Levanta a sua mão comigo. Eu quero orar com você. Eu sei que você está aqui. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar com você. E quando você se decide, eu quero orar também por pessoas que estão vivendo a fase de Ezequiel. Eu preciso do milagre dessa moeda. Eu preciso voltar a me mexer. Eu preciso, pode louvar porque Deus colocar, já estou terminando. Eu preciso voltar a me mover. Eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero orar por você. Seja crente ou não crente, eu quero orar. Você precisa de que as coisas saiam do caminho onde estão. Amém? Vem pra cá, vem mais gente. Vem. Querido, eu vi tanta coisa lá. Eu vejo associações acontecendo. Eu vejo famílias, eu vejo empresas restauradas nessa manhã. Eu vejo negócios acontecendo, eu vejo vendas extravadas, eu vejo projetos, eu vejo articulações, eu vejo ideias, eu vejo caminhos, eu vejo parcerias do exterior vindo para salvar você. Eu vejo gente com dinheiro vindo para cá com estratégia. Ah, tem empresários aqui, vem. Deus, eu vou te dar estratégia de produto, de ideia. Vou te dar inteligência fora do normal. Você vai ser um peixe fora da fase. Você vai viver numa fase do oceano azul. É. Mas não vai viver sozinho. Você vai viver com o meu espírito. Para você que está no meu, na minha direita, na minha esquerda. Glória a Deus. Vamos orar com você essa noite, essa manhã. E vamos interceder como igreja. Haverá barulho de Deus nessa
semana.
Haverá barulho do teu evento. O internet nunca vai ser tão movimentado. Haverá barulho do teu e-mail. Haverá barulho do teu Instagram. Haverá rebuliço de Deus. Haverá contrato. Haverá presença. Haverá memória do teu espírito. Eu declaro que é noite que você vai ficar acordado, sentindo que tem algo de Deus acontecendo. Você vai dormir leve e vai acordar leve. Você vai receber comunicações. Gente que você não acreditava vai procurar você. Vai de novo do lá do Oriente, se juntando com o Ocidente. Deus vai trazer cliente de volta. Conta que não era paga 10 anos. E uma sua terça. Processo que já estava perdido. Vai ser achado. Condenação que estava achada vai ser perdida. Pra quem não era pessoa? Deus vai viver o povo.
Just listening to the Born to Lead podcast with your host, Pastor Nelson Aprigio. Born to Lead podcast was recorded live in studio with final editing made before uploading. Subscribe to Born to Lead podcast on all streaming platforms. For more fantastic daily content, follow Pastor Nelson Aprigio via Facebook, YouTube, and Instagram. Don't miss the next episode of Born to Lead podcast.